O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal, com Big Alves na mesa, com Edilson Lima no Master e, claro, com os debatedores Ralf de Carvalho e Carlaile Paz Barreto. Alô, Ralf de Carvalho, boa tarde.
Boa tarde, Marcel.
Alô, Carlaile Paz Barreto, boa tarde.
Boa tarde, Marcel, a você, Ralf, a todos.
Tá repercutindo ainda essa entrevista do Tite, né?
Boa tarde também, viu?
Ah, o Roberto tá com a gente, né?
Ah, eu tô.
Rapaz, eu perguntei aqui, rapaz.
Foi o Marcel que ele esqueceu. Um abraço pra Roberto também.
Eu pensei que já ia poder almoçar, tava liberado. Mas Roberto, Marcel não pode me liberar.
Me perdoe.
Tá perdoado.
Você que é um cara do
que
bem.
Que não se repita.
Então já não foi um perdão tão bem aceito, né? Entendeu? Mas tudo bem. Olha, vocês viram, repercutiu essa entrevista do Tite, né? Porque todo mundo espera que ele mude depois da Copa e tal. Qual a opinião de vocês sobre os temas abordados?
Marcel, oi, Ralf. Tite é o maior treinador brasileiro, mas desde 71,
ainda é, né?
Desde o 7-1, que eu tenho tido um pensamento e tenho falado sempre que o Brasil precisa de uma outra cabeça, de um treinador de fora que se identifique com o nosso futebol. Quando o Filipão estava para sair, eu pensei no Pep Guardiola. Você se lembra, inclusive, da história do lateral direito Daniel. O Daniel Alves, ele falou que o Pep Guardiola gostaria de treinar o Brasil. Aí o Guardiola rechaçou isso porque ele não queria se oferecer, certamente. Mas ele é um cara que admira o futebol brasileiro. Eu entendo que Tite é o melhor treinador no Brasil. Mas o que acontece é que Tite é cheio de conhecimento, mas tem as manias. Todo mundo tem as suas. A de Tite é o seguinte: ele sabe tudo, sabe o que vai acontecer, tem esse poder da previsão, mas, no entanto, é torrão. Quando ele segura com ideia, é difícil de mudar. Na Copa do Mundo, todo mundo viu isso. Ele sustenta ali as posições dele. Eu acho que um técnico de futebol, ele tem que ser maleável e tem que ter um pensamento parecido com aquele de João Saldanha. Jogador da seleção é aquele que está bom no momento. Não é projetar para o futuro, não. É agora, é hoje. E o Tite, na verdade, tem esse defeito. Mas é o maior treinador brasileiro, sem dúvida.
Carlaile.
Também acho que Tite é o melhor treinador. Acho que até nós, cronistas, cobramos muito a questão da manutenção de profissional e reclamamos até de dirigentes que cortam, mas basta uma má fase que a gente fica cobrando também. Acho que tem que dar tempo a Tite. Entendo que o futebol brasileiro passa e vem passando já há algum tempo por um entre safras de jogadores fora de séries. Não estou falando só craques, não, que craques sempre o futebol brasileiro teve, tem e nunca vai deixar de ter, pela quantidade de jogadores que surgem a cada mês, a cada ano. Mas, por exemplo, tirando o Neymar, que é fora de série, Firmino ia regular, Gabriel Jesus também, enfim, todas as outras posições. Tite é perfeito? Não. E eu acho que ele está, essa transição pós-Copa do Mundo, o problema nele não foi nem a Copa do Mundo, ele não começou bem. Aquele jogo contra a Bélgica, o Brasil foi muito melhor do que a Bélgica, teve azar
no segundo
em
tempo, né?
Capitais, mas jogou melhor. Mas pós-Copa, talvez ele tenha se perdido um pouquinho. Quando ele afastou, por exemplo, o Marcelo, sem ter lateral melhor do que Marcelo. Agora ele convocou o menino do Palmeiras para jogar como lateral. E no Palmeiras ele joga como volante, ou seja, era lateral nas divisões de base. Tem alguns problemas, sim. Mas quando você vê quem são os outros jogadores que podiam estar lá, e aí tem outro grande problema. Há quanto tempo a seleção brasileira não joga? Claro que é por conta da pandemia. Isso dificulta ainda mais a questão de você deixar um time jogar mais vezes para ele poder se encaixar. A seleção brasileira volta a jogar agora em outubro e vai passar para o perrengue de novo.
É muito difícil
você juntar um grupo pelas eliminatórias, juntar um grupo e depois de não jogar junto, depois de tanto tempo.
E já na Copa do Mundo, na convocação, a gente falou aqui, ele deixou de fora Fabinho, que estava no bom momento já lá no Liverpool, e em detrimento a levar Fred, né?
O mais grave, ele deixou no time jogador que a gente estava sentindo que não estava no bom momento. O próprio Gabriel Jesus, você sabe disso.
Gabriel e o William foram mal.
E ele insistiu, porque ele tinha a convicção que ele tem essas e tais características. É esse o problema de Tite. Ele tem essas características que agradam o treinador, mas não está bem no momento. Então tem que se admitir isso e tem que ter rapidez. Agora, quando eu digo que treinador tem que vir de fora também, de vez em quando, parejar, está a prova do Gabriel Jesus, aliás, do Jorge Jesus. Jorge Jesus veio de fora com outra mentalidade, jogou o pensamento dele no Flamengo, até hoje a gente tem saudade.
Roberto Queiroz, você que é um grande crítico do 7-1.
Ah, não, 7-1 é imperdoável, Marcelo.
É verdade.
Imperdoável. Eu, por mim, Filipão treinava mais time nenhum no Brasil. Ninguém contrataria. Mas
foi
mais.
Só ele, ou o time, os jogadores também,
sim,
né?
Sim, os jogadores também, claro.
Então,
claro.
Você, nem jogador jogava mais, nem Filipão
aqui
treinava.
Aqui no Brasil, não. Ele que vá para outro clube fora do Brasil, mas aqui... Eu acho que ele deveria ser proibido de trabalhar.
Não, aí é um exagero, né? É um exagero.
Proibição total.
Mas o assunto é Tite, fala do Tite.
Olha, o Tite, a decepção que eu tive com o Tite é o seguinte, eu achei ele um bom treinador, fala bem, fala bonito, fala muito, entendeu? Demora, dá uma volta muito grande para explicar umas coisas.
E falar em falar muito, ele tem aquela briga dele com o Luxemburgo, né? Que ele olha e fala, fala muito.
Exato,
mas ele
fala nas entrevistas, meu amigo, ele ninguém segura não, cada resposta e vai pra Tonga e volta pra Milonga
e não pro sei cabulete. O quê,
e no cabulete acaba e papapá e dá uma volta, é 5 minutos de resposta para uma pergunta que o cara pode responder em 1 minuto, então isso aí é um problema, porque ele fala, ele
tem é o jeito dele, né?
É, ele sabe, agora a maior decepção que eu tive.
Pois eu Tite, adoro as entrevistas dele.
É bom. É matéria.
Pra jornalista é excelente, né, Carvalho?
É matéria, né, Carvalho?
Não, e até pelo entendimento de futebol.
Ah, não, ele sabe.
Eu concordo com vocês que ele enfeita muito. O que Marcel falou no comentário que Roberto vem falando, em vez de chamar ponteiro, ele chama extremos, externos,
desequilibrantes.
Enfim, mas não é nada absurdo, não. Dá pra entender. Eu estava até no grupo do WhatsApp, uns amigos meus, ele falando com essa nova nomenclatura, ele, rapaz, eu não sei a diferença de cabeça de área, primeiro volante, volante de contenção, volante que não sai. Eu falei, é tudo a mesma coisa. Aí, assim, mas será que é tão difícil entender isso? Não, dá para entender. É. E é muito melhor um Tite falando do que, por exemplo, um Dunga, um Filipão,
não tem
um Argel Fuchs.
Não
é só falar simples, linguagem do povo.
Filipão faz só...
O nome disso é se comunicar. Quem fala mais fácil de ser entendido se comunica mais.
Filipão fica bufando,
fica bufando, né?
Qualquer pergunta.
É, Filipão, e esse jogador?
É
ele faz
a mesma coisa. Eu prefiro a educação do Tite. Ele é educado. Não,
ele é muito educado. E é preparado, Roberto. Agora eu tô com o Ralf.
A minha decepção, deixa eu concluir.
Conclua.
A minha grande decepção é que Tite, com toda a sua experiência, não enxergou que a Bélgica tinha aquele cara lá, aquele contra-ataque. Que era mortal, que a gente viu em todos os
De Bruyne,
jogos da Bélgica.
Lukaku.
É, o Lukaku, rapaz. Aí subia, como joga sempre lá na frente, o Marcelo, e por ali o Lukaku foi lançado, e ele não enxergou isso. E acaba a Bélgica, que sempre foi freguês do Brasil, acaba desclassificando o Brasil num lance desse, numa jogada dessa, repetida, o cara sai em velocidade naquele buracão na lateral esquerda do Brasil. Marcelo lá na frente, sai correndo, vai pegar não, o cara já tá com a vantagem, o cara corre demais, entendeu? Então essa foi, pra mim, foi a maior decepção que eu tive do Tite. Não deixar um cara plantado ali, ou três plantadões, pra impedir esse contra-ataque daquele Lukaku e do time todo da Bélgica, né? Mas é assim. Fazer o quê, né?
É, eu vejo bem, eu tô com o Ralf na questão do treinador estrangeiro, porque se Tite é o nosso melhor hoje, tá na seleção, no dia que a CBF resolveu tirar Tite, eu acho que ele não vai botar um treinador brasileiro, não. Ele vai buscar o Jesus, o Guardiola, alguém, vai vir um estrangeiro. Depois de Tite, escreva aí, vai vir um estrangeiro.
É, pode ser também, eu não vejo...
É, porque quem seria hoje, vamos no Brasil, botar alguém pro lugar de Tite, quem seria?
Não, se falou em Renato o tempo
brasileiro todo. Brasileiro não tem, não. Na minha opinião,
tem, não. A imprensa do Rio só falava em Renato.
Itamar Schulli.
E hoje Renato está em...
É um bom nome.
Em baixa.
O Renato já está para ser...
Renato Gaúcho na seleção Grêmio, brasileira. Se ele tem essa arrogância no Grêmio,
imagina
na seleção brasileira, aí você vai sentir saudade, eu não digo
de Dunga.
Vai sentir, era outro sentir leão. Saudade
de outros treinadores.
Era outro leão.
É, rapaz, o cara não pode ser um arrogante, um raivoso, entendeu? Por quê? Para responder pergunta, o cara vai ser questionado, vai ter pergunta contestando, questionando. Então o cara tem que ter um entendimento de que ele está comandando uma seleção de um país grande e que tem todos esses títulos. O Brasil é pentacampeão, né? Só falta o hexa. Vamos ver. Ele também foi mantido e foi ficando porque ele fez uma campanha na eliminatória espetacular. Eu nunca vi uma campanha na eliminatória de Copa do Mundo tão tranquila como o Brasil fez.
É, para o Brasil voou, de 70, de 69. Foram menos jogos.
Ah, é, 69, mas
ganhou todas.
É. Mas foram menos jogos, né?
É verdade. João Saldanha, de cabo a rabo.
É.
Verdade.
Ele teve dificuldade no último jogo, no Maracanã, com o Paraguai e a sua retranca. Mas ganhou lá de 3-0. Ganhou no Paraguai 3-0. E no Maracanã foi 1-0 chorado, suado. E estava precisando daquela vitória, viu? Mas o futebol tem isso também. As dificuldades que são apresentadas com o time que joga lá atrás. Bota 10 jogadores ali dentro da área, ou na entrada da área e dentro da área. É, fica meio complicado.
Verdade. Olha, mudando de assunto aqui, Carlyle, lá no condomínio tem um campo muito bom onde o Carlyle mora, eu já dei exibição lá, e aí lá o calçãozinho, todo mundo tem o calção direitinho, né? Porque o Imperatriz não levou nem o short pra jogar.
Deixou no hotel, né? Quanto foi o jogo, hein?
3-0.
Ah, pro Vila Nova.
Isso.
É, Vila Nova
hoje...
Vila Nova briga, 12 briga pontos. Em cima. É o que se esperava,
tem,
né?
Tem não, viu? Tem short não, mas tem colete bonitinho. Agora, é algo assim, você não pode nem...
É negócio de pelada, é isso.
De grandeza ou de pequenez de clube. Aí foi desatenção dos roupeiros, né? Para o torcedor de futebol entender como é o modus operandi, né, de um time de futebol, o que é que ele faz? O time, uma hora e meia antes, em média, nos vestiários... uma hora e meia antes de cada partida, isso no futebol brasileiro. Mas a turma de apoio, ou seja, os roupeiros, massagistas e até a assessoria da imprensa, chega muito antes. Chega às vezes 3-4 horas antes de cada partida. Por quê? Quando você vai recepcionar, o torcedor recepciona o torcedor no aeroporto, o jogador vê que passa lá a delegação e lá atrás vem os coitados com aquelas malas de ferro, sei lá, porque tem ali vários jogos de uniformes, tem pelo menos 4-5 jogos, e são camisas, são meiões, são calções, enfim, chuteiro, cada jogador leva o seu. E quando o cara lá, o roupeiro, levou um monte de camisa, mas esqueceu o short, talvez ele tivesse no hotel, porque 4 horas antes, mas ali foi uma desatenção que vai custar caro para um ou outro profissional. Não digo nem como,
não, ridicularia
como um erro do clube, não, como pequenez do clube. No campeonato estadual, teve lance parecido. Não me lembro qual foi o clube que teve que... faltou uma camisa. E aí ele teve que remendar o número com uma fita adesiva.
Eu me lembro disso. Teve a fita adesiva nas costas.
Agora foi feio, foi, viu?
Colocaram o número.
Foi, na Copa São Paulo, né? O Náutico também sofreu com isso.
Jogar com o calção emprestado do time adversário, vou dizer a você, eu não tinha visto, fazia tempo que eu não via isso.
Agora
o
Imperatriz tem o vermelho também, né?
Basquete.
O Imperatriz tem o vermelho nas cores dele?
Tem.
Tem?
Tem.
Ah, então...
Vermelho e branco.
Vermelho e branco.
Então, deu tudo certo.
É, foi tranquilo. Deixa eu fazer o primeiro bloco.
O Imperatriz perdeu o jogo, Roberto, e a culpa foi do calção.
Não, foi não. O Vila Nova jogou direitinho.
A Imperatriz, coitado, tá aí desde o começo da competição com problema de Covid, não sei o quê, tá lá nas últimas posições.
E para enfrentar o Vila Nova, ele percorreu exatos 1.387 quilômetros.
É
para chegar no Onésio Brasileiro Alvarenga.
É muito longe, né?
No Oba. Olha, ontem o Botafogo de Ribeirão Preto voltou a perder, né? Perdeu lá no estádio Santa Cruz, em casa, para o Brasil de Pelotas por 1-0, no único jogo da Série B, fechando essa 10ª rodada. O Botafogo começou bem, depois caiu, mas de uma maneira, assim, trágica, né? Já tá beirando aqui a zona de rebaixamento.
É verdade. Eu assisti o jogo. O time do Brasil de Pelotas é aquele futebol feio, porém com muita gana e disputando a bola em todas as partes do gramado. É um time muito aguerrido.
Aí foi assim com o Náutico, lembra?
É.
Que o juiz errou, deu um pênalti que não existiu do Hereda. O Náutico perdeu aquele jogo, mas o pra cá era empate.
É resultado. Verdade. Mas eles têm um futebol que você não vê beleza. Não tem. Nada assim. Você diga, nossa.
É um jogo truncado, né, Roberto?
É um jogo truncado, feio, mas eles brigam muito dentro de campo. Briga assim pra recuperar a bola, né? Aí perde, aí briga pra recuperar de novo. Entendeu? E tem umas jogadas lá ofensivas de contra-ataque. Time reativo.
E aí, Carlalho, esse Botafogo vai pra zona de rebaixamento? Já, né?
Ele já tá na 16ª posição.
Esse começo vai ter muita irregularidade. Você vai ver uma troca de posições. Quem está lá em cima vai para o meio, quem está meio vai embaixo. Isso em todas as divisões. A partir de agora, a gente chegou agora na 10ª rodada, está entrando na 11ª, e na A e na B, pelo menos. A Série C não tá mais no começo ainda, porque só são jogos, uma partida por semana. Mas a gente vai ver isso. Aí agora, a partir de agora, a tendência é que os pelotões comecem a se dividir. Quem briga lá por cima, quem briga no meio, quem briga lá por baixo, com uma outra exceção. Mas, por enquanto, a gente vai ver muito o cara... Um time ganha um clássico e perde um jogo menor.
É, já tem clube chegando à marca dos 20, já dois com o Cuiabá com 21. Mas o
Botafogo, viu, Marcelo? O Botafogo está batendo o recorde de derrota dentro da Série B. São 6 derrotas, isso não é pouco. Pode olhar... que com 6 derrotas é para estar na zona do rebaixamento.
Ele não está ainda, Ralf. Ele está a 2, aliás, ele está com não, a mesma pontuação Guarani, do Guarani, com 8 pontos.
O Guarani também
tem 6
derrotas.
E o Cruzeiro também, viu? Cruzeiro também tem 8 pontos.
O Guarani tem 6 derrotas, CSA tem 6 derrotas, Oeste tem 6 derrotas, o Sampaio tem 5, todos na zona de rebaixamento.
Veja, o Sampaio tem menos derrota que ele e está na zona.
É, agora ele tá. Dos clubes que estão fora da zona do rebaixamento com 6 derrotas, tem ele e o Avaí. O Avaí virou, degringolou. Começou bem com aquela vitória com o Náutico, mas parece que o Geninho travou ali.
Levou uma goleada em casa do Sampaio Correia, o Avaí. Então, é isso aí.
Olha, eu quero ver vocês de outro assunto aqui, que é a Ferj, tá estudando a possibilidade de voltar já o público nos estádios do Rio de Janeiro. É, acho que foi a Itália que voltou, Itália e Alemanha, né, Ralf, Carlyle e Roberto? Já
voltaram já?
Não, estão, aprovaram isso. Já a volta, parece 10 mil pessoas, né?
Sim.
Não, mas... E a França já voltou, na Copa da França já teve público. Japão também.
Japão e França já tiveram.
A CBF quer botar só no Maracanã.
É porque... Esse o conflito isso. Vai pegar.
Mas sim,
hoje,
veja.
A gente estava ouvindo o presidente do Náutico. E como o Bivar já tinha dado a mesma resposta, é aquele pensamento do presidente do Corinthians, ou todo mundo ou ninguém. Ou seja, ou volta todos os estados, ou só o Rio de Janeiro, eles não concordam. Agora, o problema é que a decisão não é única, federal. A decisão é por estado, cada governador decide no seu estado. Conciliar isso é outro problema para o futebol.
É, e outra coisa, a imprensa também vai cobrar a normalização do seu trabalho, né? Porque voltar o público aí, sei lá, 30% do público. É um tema até que o Igor levantou aqui no grupo e eu concordo. E não voltar ao normal o trabalho da imprensa não fez nada. Até porque a imprensa, os profissionais estão sendo testados, há um distanciamento, né? Há um acompanhamento também.
Mas é um jogo de cena, né, Maciel?
Eu acho.
Você faz o seguinte, você mantém o transporte público abarrotado, a fila de banco, mas não pode ir na praia, ou então não pode ir na escola. Então, em vez de se fechar tudo, você começa a fechar só onde você quer vender essa imagem. E hoje a CBF já se... perdão, o Ministério da Saúde já deu aval
para
que a CBF comece a colocar ou abrir 30% de público. E aí são dois erros, a gente já vem debatendo isso. Um é você fazer um teste, por exemplo, em uma só cidade, porque o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, deu esse aval a partir de outubro. Mas você vai liberar jogo para o Flamengo, para o Fluminense, e aí em São Paulo, em Recife, não vai liberar? Fica aquela diferença técnica. E a CBF teria que uniformizar. Você que não volta em outubro, volta em novembro ou dezembro, mas ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Sem falar que abrir logo com 30% é um número até alto. 30% no Maracanã são 20 mil pessoas. São 20 mil pessoas dentro do estádio, mas tem que se ter uma ideia que são 20 mil pessoas indo para o mesmo local. Com muita gente no transporte público, muita gente na bilheteria, na fila de acesso.
Aqui na arena
sem falar que com 20 mil pessoas dentro, olha a quantidade de gente que vai ter do lado de fora vendendo cerveja, vendendo água, refrigerante, vendendo cachorro quente. É um absurdo isso.
E com um detalhe, o Pio Ralf, Roberto Carvalho, pelo que foi colocado, não sei se os três estádios aqui vão ter como fazer esse distanciamento, essa marcação, os assentos.
Não, eles vão, eles estão pensando, estava vendo uma discussão sobre isso, eles estão pensando em cancelar cadeiras, porque quase todo estádio, todo mundo fica sentadinho. Então, elimina duas cadeiras, aí bota um, elimina mais duas, bota outro,
mas torcedor. Os estádios sim, mas o local, cadeira não chega a um terço.
Isso, mas nem todos...
E arquibancada, olha, como é que vai fazer?
Arquibancada também, eu estou falando cadeira, mas existe uma metragem, são 60 centímetros por cada pessoa, cada bumbum. 60 centímetros. Então ele. 120.
Depende do tamanho da poupança, né?
Mas peraí, isso é um padrão. 1,20m.
Eu tenho pressão.
São duas pessoas.
Eu tenho
então,
pressão que.
Coloca ali uma outra. Duas eliminadas, tipo de... a terceira senta ali.
Esse tipo de organização num campo de futebol, Ralf, eu acho que só se botar umas tábuas com prego. O cara não sentar naquele lugar.
E na hora do gol, Roberto, todo mundo se abraçando.
E aí pego dois exemplos. O futebol japonês, que liberou desde que todo mundo faça silêncio e mantém esse distanciamento social. E eles mantiveram, porque a educação no Japão é completamente diferente daqui. Ontem, na Ópera de Madrid, por exemplo, quem foi ver a ópera achava que teria essa distância regulamentar. E não teve. Então a ópera estava abarrotada. O que é que eles fizeram? Todo mundo começou a bater palma, aplaudir, fazer barulho, até que a ópera parasse e fosse cancelada, porque eles ficaram até constrangidos. Ó, eu vim aqui pensando que eu não ia estar aglomerado e estou aglomerado. E aí acabou a ópera, eles tiveram que ir para casa. Você acredita que no futebol brasileiro os torcedores façam isso? Ou um vai começar a ficar do lado do outro, vai abraçar quando for gol, vai se juntar para fazer
corinho,
para xingar o árbitro?
Aqui em Pernambuco. O Brasil, dos dirigentes, Marcelo, permita, não era hora de abrir portões. Mas já que as praias estão liberadas, os ônibus, o supermercado e tudo,
os bares.
O supermercado é essencial. Por aí, está todo mundo indo para qualquer lugar. Então, por que não o futebol? Você vê que o nosso argumento é pelos defeitos que já são produzidos hoje na pandemia. Se isso pode, por que o outro não vai poder?
Agora, Ralf, eu vou dizer a você, aqui olhando para os três estádios, o único estádio, os quatro, voltando à arena, capaz de ter esse distanciamento, torcidas separadas, até porque a arena tem anéis, né, setores e tal, os níveis, seria lá. Porque no Arruda tem só um setor de cadeiras, nos Aflitos a mesma coisa, na Ilha a mesma coisa. Entendeu?
Vai ser difícil. Aí vai ser difícil.
Vai ser difícil, mas eu tenho impressão que não passa de outubro.
Bom, forçadamente então, vai voltar.
Então, vocês acham que vai ser da arena?
Não, porque aqui a decisão não é técnica. Ninguém quer jogar na arena. A decisão passa a ser política. No Rio de Janeiro pode. E no outro canto não pode. Então, quando a gente vê um negócio
mas
desse,
a CBF, se ela tiver tem uma um poder boa orquestração, de uniformizar. O governo federal, o Ministério da Saúde, já deu esse aval para que voltem com esse limite de 30%, mas desde que passe pelas autoridades locais. E aí, para uma autoridade local no Rio liberar, São Paulo não, Recife não, cabe à CBF fazer isso, e ela tem esse poder. Por exemplo, se lembra quando tinha cidade que liberava venda de bebida alcoólica e tinha cidade que não liberava, o que é que a CBF fez? Ela proibiu no país inteiro. Então ela pode fazer isso também com presença de público em seu campeonato.
Olha, e o estado que mais está defendendo, o clube grande lá, o maior deles no momento e tal, é o Flamengo, que teve 7 casos positivos de Covid, né? Foram 7, né?
Só parece entre jogadores.
São 9, viu? Jogador 9, subiu para 9?
Apareceu mais um hoje.
7 entre jogadores, mas com mais um médico, com mais médico um roupeiro. É bom lembrar que um roupeiro do Flamengo morreu no começo do ano.
Isso. Enfim, então, deixa eu fazer isso, mais um bloco aqui.
Não é a bolha dentro do futebol, ela pode ser que ela seja bem intacta, né? Mas cada jogador tem sua vida particular. Fred mesmo do Fluminense pegou com a esposa. E aí é muito difícil você preservar todo mundo.
É, e os caras continuam levando a vida, indo a mercado, farmácia, indo a bares, né?
Mas não tem como sair do supermercado. Tem certas coisas que você precisa fazer. Não tem como o dinheiro chegar na sua casa, a não ser que o cara seja milionário e o banco vá levar, sem você ir num caixa eletrônico. Claro. Então, você se expõe, queira ou não. Isso aí tem que ser um fator que ajuda todo mundo. O fator sorte.
É continuar se protegendo também, e aí que Deus nos ajude. Olha, aqui no painel interativo, a turma caiu de pau no Tite aqui, vou pegar alguns, o Márcio tá dizendo, Carlade, manda Tite escrever um livro que eu leio, porque ele fala quase feito um livro.
É isso.
E o outro, esse aqui, deixa eu ver o nome dele, é Edvaldo? Perdi a mensagem dele aqui. Ele disse, Tite é o Rolando Lero do futebol, é o Márcio novamente. Amado mestre, vinha eu para essa digníssima aula, né? Fantástica escola, centro educacional. Veja,
Rolando Lero não sabia o que dizia, não.
Sim.
Ele enrolava. Mas ele
enrolava demais,
Tite, não. Né? Ele floreia muito, mas ele dá a explicação dele.
É, porque o Rolando Lero enrolava e respondia errado, né?
É.
E o professor ainda dando a dica, né?
O time não ajuda muito, né?
É verdade.
Professor Chicanejo.
No painel aqui, o Guilherme diz aqui, ó, o governo britânico hoje decretou que não haverá jogos com público nos próximos 6 meses na Inglaterra. O Brasil na vanguarda para público nos estádios. Eu só voltaria depois de uma vacina. Não sei vocês. Sabe?
Concordo. Concordo.
Agora,
porque
eu acho
é o seguinte,
que a CBF
o brasileiro
poderia
tem
ajudar.
Medo. Deixa o Roberto falar, que ele, acho que o...
Fala, Bob.
Acho que a CBF poderia ajudar os clubes nessas despesas que os clubes estão tendo para abrir estádio e pagar isso, aquilo e aquilo outro. É muito dinheiro. CBF, eu acho que tem que colaborar.
Ralf.
Não, eu concordo com essa tese levantada aí por você, de que depois da vacina ficaria mais seguro, as pessoas iriam mais desassustadas. Porque sem a vacina fica a ideia de que pode haver uma segunda onda da contaminação com essa abertura, com todo mundo se encontrando em todo lugar. Porque na praia
tá
já
voltando,
está aberto. No transporte coletivo também, a aglomeração está aí.
Veja
aí
bem.
Agora no futebol, quer dizer, fica tudo liberado. É como se tudo tivesse liberado. E aí Deus nos salve.
E muita gente não está seguindo a recomendação de usar a máscara, de usar o álcool em gel, do distanciamento. O futebol, sai um gol, o cara voa no pescoço do outro. Dá um abraço. Né?
Até para comemorar, quando não para brigar.
E fizeram uma comemoração com o ponta esquerda. É a ponta esquerda, né? Que ele só joga pela esquerda. O do Atlético Mineiro, que fez 3 gols no jogo. Que foi do Santa Cruz?
Keno.
Keno, rapaz. Teve um cara que deu uma tapa tão forte que ele saiu correndo atrás.
Depois da pandemia, pra não abraçar, eles começaram com essa comemoração de dar tabef na orelha.
Tapa,
né?
Se eu
jogasse, Roberto, na primeira tapa que eu levasse, eu dava de volta.
Ele arretou-se, Keno, viu?
Neymar fez isso e foi expulso.
Foi.
Ó, me parece que
falou
Neymar.
Lado, pra concluir, o clube está louco pela volta do torcedor, porque o que se conseguiu fazer para poder conviver sem a receita de bilheteria foi diminuir custo nos clubes. Então, muita coisa parou de funcionar para o sócio. Então, eu acho que o clube mais que ninguém está precisando do público no estádio.
Ô, Ralf, lembra dessa ideia do Santa Cruz?
E essa questão que o Roberto falou é importante, porque só de arbitragem, Série C, Série B é ruim, Série A é 25 mil a 30 mil, com aquela quantidade de gente auxiliando o arbitragem. Por jogo, o Sport estava falando que o Sport do ano passado arrecadou quase 3 milhões de reais de renda na temporada inteira, e eles estão projetando esse ano, só de gasto com arbitragem e sem renda, 750 mil reais.
Gente, o Santa Cruz encabeçou aquela campanha toda para fazer o novo formato da Série C com os quadrangulares, para ter mais jogos, para ter mais receita, veio a pandemia. Foram altamente prejudicados. Hoje era melhor o mata-mata, porque você não tinha esse segurar esse período inteiro, né? E não ter a torcida, porque o grande X não era só jogar, era ter a torcida do lado.
Mas a gente tem a fé na descoberta da vacina. Aliás, a vacina já foi feita, agora ela está sendo testada, ou elas estão sendo testadas.
Tem as etapas aí, né?
Então é questão de tempo.
Tem vacina da Rússia, tem vacina da China,
até em Limoeiro estão tentando. Mas no caso do Santa Cruz, Marcel, é um risco que... é um gasto que ele vale o risco, porque ele teme ficar no mata-mata de novo, né? E com a possibilidade de Santa Cruz, que tem um time mais uniforme, com mais jogos, a tendência é que ele tenha um pouco mais de sorte.
É. Mas
é porque o quadrangular depois, ele é jogo ida e volta, né? Então o time faz seis jogos.
Permite reagir depois de erro, né?
E isso, tecnicamente,
não permite tantos erros.
Tecnicamente é bom, mas a intenção também era essa parte financeira de ter o público lá, ter três jogos em casa, né? Entendeu? Depois da fase inicial.
O que se dizia é que era uma competição que terminava em agosto.
Era muito cedo.
No março, setembro. Isso. Muito cedo. Então se esticou. Você vê que o Santa Cruz é o único que joga uma vez por semana aqui. Às vezes até mais de uma semana, 10 dias.
Sem dúvidas.
Mas ninguém esperava essa pandemia. Tava todo mundo, né? Quando eu vi falar que o médico lá na China descobriu, aí ele desapareceu.
Não, ele morreu, né?
Morreu.
Foi, ele descobriu o vírus, foi contaminado pelo vírus e morreu.
Anunciou esse vírus, ele falou.
E de início não acreditaram nele, né?
Não acreditaram nele.
Não acreditaram. E foram levando aí e aconteceu o que aconteceu.
Internaram-no para não falar mais nada e pronto.
Ele chegou a ser entubado também, Roberto. Passou um tempo, cerca de 10 ou 15 dias entubado, mas não resistiu.
É verdade.
Valeu, gente. Obrigado, Carlinho, Roberto, Ralf.
Um abraço para todos.
Uma boa tarde para todo mundo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.